a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Está começando mais um Tibico Altair, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Não é apenas um Tibico Altair. Tibico Altair, para quem não sabe, foi o grande senhor que deu origem a isso tudo.
Ou senhora, não podemos afirmar.
Exatamente, ainda é disputado, né? Controvérsias. Eu sou o Maurício e estou aqui com a Manu. Oi, Manu.
Oi, gente.
Bom, para quem não sabe, a gente tenta aqui nesse programa informar com verdades e segredos as pessoas que estão ouvindo o www.radioarmazém.net toda quarta-feira às 10 horas, um episódio inédito, depois em podcast, se você quiser também. Como é que a gente faz para informar as pessoas, Emanuele?
Ah, a gente fazemos o que podemos, né?
Tá, qual é o nosso método padrão de aquisição da informação?
Lendo informações preciosas da Wikipedia.
Exatamente, a Wikipedia. Doi pra Wikipedia. Você doou pra Wikipedia já esse ano? Doi pra Wikipedia. Dá pra deduzir doação pra Wikipedia do imposto de renda?
Não sei dizer.
Mas é um bom momento pra você pesquisar. Descubra aí, conte pra gente. Talvez seja o tema do nosso próximo episódio. Talvez sim, talvez não. É. Hoje a gente vai falar sobre caldo perpétuo. Sopa perpétua.
Famigerado.
O que tu acha que é isso?
Ah, uma sopa que tá aí há muito tempo, né?
É, ela comumente ela fica um bom tempo aí. Vamos descobrir o que é sopa perpétua, mas antes, lembrando, eu falei agora há pouco, você sempre pode ouvir Tibico Altair no formato podcast, pode ouvir inclusive os antigos, nós temos aí uma boa quantidade de programas, esses dias eu contei quantos eram, não vou repetir aqui pra não falar bobagem, mas eram muitos.
É, tipo um montão.
Dezenas.
É, talvez até milhares.
Não. Não, chega a milhares.
Não, talvez sim.
Mas a gente tá chegando em centenas. Só pra deixar claro, a gente tá bem próximo de chegar em uma centena de programas. Temos que ver quando é que vai ser pra fazer uma festa, né? Tem que ter uma festa, o centésimo de bico, tem que ser uma festa.
Não quero ser eu a fiscal aqui dos números e tudo mais, mas é que daí se a gente chega em uma centena, não são centenas, né?
Não, é, ok, a centena. Na verdade, 101 já é centenas, porque é
1,01 centena. E a outra centena.
Tu entendeu? Bom, pra quem não quer ouvir a gente em podcast, pra quem tem uma ansiedade absurda em querer ouvir imediatamente o próximo episódio de Tibico, ouvir todos já, tô ansioso por uma novidade.
Morre de saudade.
Ou simplesmente...
Chora quando não tá ouvindo a gente.
Ou simplesmente pra quem quer falar besteira com o pessoal que tá ouvindo ao mesmo tempo ali no chat do site. www.radioarmazém.net, toda quarta-feira, às 10 horas da noite, a gente começa um pouquinho depois de Rádio Caos, que começa às 8, às 7 horas tem Tinha Que Ser Mulher, se você sintonizar às 6, pega toda a programação noturna ali da Rádio Armazém, que começa com Mercearia.
Exatamente.
Essa é a Rádio Armazém.
O já famoso sanduichinho. Da quarta-feira.
O sanduichinho da quarta-feira, porque o ouvinte que chegou hoje ainda não sabe, mas Mercearia também encerra a noite.
Exatamente.
Ou seja, o pãozinho do Edson K, ele é a cola que une aí toda
Exatamente.
A rádio. Muito bem, parabéns. Eu gosto que hoje a gente vai estar, como outras vezes, utilizando o Google Tradutor para traduzir um artigo da Wikipédia anglófona.
É um programa poliglota.
É, na Wikipédia lusófona, na Wikipédia lusófona, esse artigo é bem completo. Na Wikipédia lusófona não tem esse artigo. E na anglófona ele é um artigo razoável. Então a gente vai partir para a tradução automática dele, porque... Os robôs hoje em dia, por mais que você não confie, os robôs hoje em dia, eles já fazem assim, olha, o trabalho deles nota 7.
Robôs como... são bem legais.
Exato, e como eu pessoalmente não sou burro, eu consigo ler uma tradução do Google Tradutor.
Aí já é tudo que tá dizendo.
Eu consigo ler uma tradução do Google Tradutor e, tipo, me envolver com ela e, tipo, tentar entender as nuances do que pode estar errado e coisas assim. É, alegadamente eu não sou burro, né?
É.
Veremos. E aí a Wikipédia, o Google Tradutor traduziu o título original do bagulho, que é Perpetual Steel com W no final, como ensopado perpétuo. Suave, a melhor tradução possível para essa palavra. Ensopado perpétuo, tipo caldo perpétuo também, excelentes traduções. Tipo sopa perpétua, não tem uma sonoridade.
Não, tem sim, ó, sopa perpétua.
Sopa perpétua.
Sopa perpétua.
Sopa perpétua.
É,
vamos comer uma sopa perpétua. Ah, o que tem aí no bar hoje? Ah, tem sopa perpétua.
Eu vou parar de falar isso, que eu já tô quase falando outra coisa.
Quanto é que tá a tigela de sopa perpétua? Ah, e um ensopado perpétuo, também conhecido como sopa pra sempre, panela do caçador ou ensopado do caçador. Deixa eu ver como é que é isso aqui em inglês, só um instantinho. É Forever Soup, Hunter's Pot.
Aí, ó, sopa pra
Hunter's
sempre.
Stew. Sopa pra sempre.
É o verdadeiro pesadelo da Mafalda, né?
Caralho, que ódio. Coitadinha dela, cara. Sopa pra sempre.
Exatamente.
É uma panela... Sabe que a Mafalda, ela não gostava de sopa, mas ela não dizia que sopa não era janta. Ela entendia que era janta.
É.
Sopa é janta.
É que pra ela, sopa não é janta, é almoço nem nada, né? Tipo, sopa.
Exato, sopa é indegustível. Ineglutível.
Indeglutível.
Indeglutível. Ai, ai, é uma panela, ok? O ensopado perpétuo é uma panela na qual tudo o que se pode encontrar é colocado e cozido. A panela nunca ou raramente é esvaziada completamente.
Não, se é esvaziada aí já não é mais... Não,
uma coisa pode ser esvaziada parcialmente, pô. Normal isso, digo, não, pô. É tipo assim, ó, esvaziar completamente é quando tu, tipo... Tu pode assim, ah, tipo, ah, ele quase esvaziou a panela.
É, tá, normal, tudo bem, tá? Tudo bem.
Não ficar discutindo semântica aqui, aí o Tibico não vai pra frente.
Não vai.
Não, tu é a favor ou contra o Tibico? Tu por acaso é...
Sou a favor, mas se a história vai me perdoar por isso, dizer.
A panela nunca ou raramente é esvaziada completamente e os ingredientes e os líquidos são reabastecidos conforme necessário. Tu entendeu como é que funciona?
Eu entendi, eu já imaginava que pudesse ser uma nojeira desse tipo.
É, basicamente é uma panela que, tipo, tu compra os ingredientes, processa os ingredientes, coloca na panela, cozinha, serve... E assim há de infinito. Ou melhor, perpetuamente.
É, daí tu serve uma conchada, bota mais uma cenourinha ali, serve outra conchada, bota um negocinho.
Corta uma linguicinha. Pega um. Bota um guisadinho, né?
É.
Ah, sobrou aqui uma banha de cordeiro. Ah, me dá uma colherada, vou botar ele na sopa perpétua.
Ah, eu achei que é uma meia véia.
Não, meia véia não. O conceito é frequentemente um elemento comum nas descrições de pousadas medievais, tá? O que, que é pousadas medievais aqui?
Mas tem, eu consigo entender a lógica da sopa perpétua.
Eu também consigo entender a lógica da sopa perpétua. É tipo assim, ó, da sopa perpétua. É tipo assim, ó, pra que eu vou me dar o trabalho de recomeçar se já tá acontecendo? Essa aqui tá boa e quando eu botar mais ingrediente ela vai continuar boa.
Uma vez, meu pai me ensinou um truque que é assim, sabe quando tu tá comendo a comida e daí, tipo, ela tá gostosa e tu sabe que tu vai querer comer mais depois, tu vai querer se servir mais de novo. Só que aí tu vai lá e se serve e parece que ela não tá tão boa.
Então,
o segredo é, antes de terminar o prato que tu tá comendo, servir um pouco mais e dar uma misturadinha em tudo, porque aquela comida ali tava boa, então as moléculas de bom elas vão pegar na comida nova que serviu no prato.
Isso,
entendeu?
Elas se alimentam, elas se compartilham, né?
Exatamente.
Claro. Eu falei agora há pouco sobre as pousadas medievais. Pra quem não sabe, a pousada medieval é o famigerado Inn, com 2 N, sabe? Sabe quando tava jogando videogame e tu entra, paga 10G, dorme, nada mudou, todo mundo tá no mesmo lugar, só que tu acordou completamente revigorado, HP e mana no talo. Então, lá
sim,
nesse lugar.
Sim, mas só no videogame, na vida real nunca me aconteceu.
Na vida real, às vezes que eu dormi em hotel e pousada, dormi bem mal, na verdade.
Na vida real, às vezes que eu dormi bem mal, nunca acordei revigorada.
Certa vez eu tomei um tiro, tentei dormir, não adiantou porra nenhuma. Então, tipo, quando tu chega na pousada e te oferecem comida pra recuperar o teu HP, o que tu come é uma sopa perpétua. É isso que tá oferecido lá pra te comer.
Meu Deus!
Por isso que, tipo assim, não interessa quantas vezes tu visitar o castelo, lá no subsolo, na parte de cozinha, vai ter sempre aquela mesma panela com a mesma cor de sopa por dentro. Nunca vai estar vazio nem nada.
Exatamente. Mas eu vejo que tem uma lógica aí, por se parar pra pensar, tipo, bah, que mão esquentar toda uma outra, começar tudo de novo, entendeu? Nessa aí tu só vai empurrando qualquer coisa e botando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, entendeu? Mas deixa claro. Ali que não esfria, né?
E deve ser doido porque, tipo, diferentes pousadas devem ter diferentes características da sopa perpétua, que devem mudar lentamente ao longo do tempo, entendeu? Tipo, pensa que o dono da sopa perpétua gosta muito de cenoura, então ele usa bastante cenoura na sopa perpétua do bar dele, da pousada dele. E aí vai lentamente, cenoura vai ficando mais caro, por exemplo. Ele começa a usar cada vez menos cenoura, até que em dado momento ele substitui por chuchu, entendeu? Então, pouco a pouco, vai mudando o gosto
vai
da sopa perpétua daquele lugar.
Vai ficando a...
Isso, enquanto a outros lugares têm outra receita de sopa perpétua, mas que é sempre
a mesma. Mas 5 anos depois, tu ainda consegue sentir uma cenouridade ali.
Isso. Por mais que tu tenha parado de... Tecnicamente, por mais que tu tenha parado de botar sopa na tua sopa há anos... Tem uma chance grande de ainda ter um pouquinho
de sopa?
Um pouquinho de cenoura, desculpa.
Se tu não bota sopa na tua sopa, não tem sopa.
Um pouquinho de cenoura. Mas tem uma vantagem da sopa perpétua. Quer dizer, até agora eu só vi vantagem. É. Mas tem uma vantagem ultra declarada da sopa
Quanto
perpétua.
Quanto tempo será que leva pra uma coisa desaparecer da sopa perpétua?
Cara, que bom ponto. Eu acho que virtualmente nunca desaparece. Ele
se
vai só se dissolvendo,
então, se tu bota curry, por exemplo... Vai ter sopa, botou uma vez lá em 1500 e em 2020 ainda vai ter um pouquinho de curry.
Ah,
porque...
bom ponto, alérgicos. Por exemplo, a pessoa é alérgica a curry. Quanto tempo leva pra pessoa não ter reação alérgica, pro resto de curry ser considerado desprezível?
Não, olha, não sei. Na verdade, eu acho que se a pessoa é alérgica a curry, não tem muito o que fazer com ela, porque... Na verdade, a tendência é que o mundo se torne curry, né? Porque tudo que curry toca vira curry. Então, a tendência é que uns 50 anos todo mundo seja feito de curry.
Alimentos preparados, a vantagem que eu ia dizer, né? Que a sopa perpétua pode ter é a seguinte: alimentos preparados em um ensopado perpétuo têm sido descritos como saborosos devido à maneira como os ingredientes se misturam, no qual o sabor pode melhorar com a idade.
É, tá bom. Eu sei que tem uma vez uma galera de uma revista, não sabe, não, algum lugar, não importa. Lido um livro. E aí eles fizeram um teste cego pra ver assim, qual que as pessoas achavam o melhor. Ai, aquele treco de Natal que tem umas frutas horríveis dentro.
Arroz. É que não é. Arroz os caras botam, arroz agrego.
É, não,
arroz
tá
grego,
certo,
né?
tá certo. Panetone.
Fruto horrível, uva.
E aí, o preferido foi de uma marca bem comum no mercado, mas eu não vou falar que eles não estão pagando a gente. Era uma marca bem comum, competindo com vários outros, super metido a besta e tal. E eles chegaram à conclusão de que é porque aquela marca lá tem uma massa madre, tipo, o fermento que eles usam vem de uma massa madre que tem 150 anos.
Isso é outro bom conceito de comidas perpétuas. Vamos procurar sobre massa madre na sequência para ler mais sobre isso. Vou botar aqui já, inclusive, para não esquecer. Massa madre. Vamos falar mais sobre massa madre daqui a pouco. E aí?
E aí que eu acho que a sopa perpétua é uma prima da massa madre, assim. Elas vêm do mesmo lugar.
Provavelmente tem origem na mesma época que as pessoas, tipo, só não tinham tanta preocupação assim com...
Não, e queriam poupar um pouco de trabalho,
trabalho.
Que mão, entendeu? Tipo, é mais fácil, pra que eu vou fazer um fermento do zero?
Sendo que
se eu posso fazer esse fermento aqui, né?
Olha só, sopas perpétuas eram bem comuns na cozinha medieval, certo? Comumente servidas como, e aí tem duas palavras aqui que são novas pra mim, em inglês potage, que a tradução é sopa, normal, tipo, a tradução pra potage é sopa.
Que interessante.
Só que é aquela sopa tipo caldo mesmo, sabe? Tipo um caldo assim, talvez com alguns pedacinhos de coisa, mas é um caldo com um líquido, com pedaços pequenos. E um pot au feu, não sei se tu sabe o que é isso.
Ah, não sei.
Não sei como pronuncia. Fiquei sabendo agora o que é um pot au feu. É tipo quando tu tem um ensopado, só que na verdade tem um prato ali junto, sabe? Tipo, tem um bife que é servido junto com um caldo. Que tipo, o bife tá cozinhando no caldo, entende?
Sei, não gosto disso. Eu gosto só do caldo. Quando eu tomo sopa, assim, gosto da aguinha.
É, caldo é bem melhor do que pot au feu. Pot au feu. Potofi.
Eu sou muito preguiçosa, não gosto de mastigar. Pô, sopa de tomar...
É, bate o...
Já tô tomando sopa, já é sopa, entendeu? Não vou me gastar mastigando,
já
quero
tem um baita
só tomar.
No caldo, bota no liquidificador, não custa nada, tá ligado? Que te custa. Ai, ai, ai. Pão, água ou cerveja e um companaticum, que é uma expressão para aquilo que acompanha o pão, e um companaticum do caldeirão, o caldeirão original ou pote alfeu, que oferecia um caldo em constante mudança, isso aqui é uma citação, tá? De um senhor chamado Ray Tannehill, que foi um historiador britânico, certo? Que oferecia um caldo em constante mudança, enriquecido diariamente com o que estava disponível. O caldeirão raramente era esvaziado, exceto em preparação para a semana sem carne da quaresma.
Ah, olha aí! Então, basicamente, tu ficava um ano comendo a mesma sopa. A sopa mudava uma vez por ano.
É, isso se dessem ao trabalho de mudar, né? Talvez os religiosos se dessem ao trabalho de mudar, mas... tipo assim, talvez nas casas normais ninguém se preocupasse tanto assim com a quaresma, sei lá. Não sei. O caldeirão raramente era esvaziado, exceto em preparação para a semana sem carne da quaresma, de modo que enquanto uma lebre, galinha ou pombo lhe davam um sabor fino e carnudo...
Nossa, um pombo?
Um pombo.
Ah, saborzinho assim, ó.
Imagina um pombo cozinhado que tá lá desde a última quaresma. enquanto uma lebre, galinha ou pombo lhe davam um sabor fino e carnudo, o sabor de carne de porco salgada ou de repolho durava dias, até mesmo semanas. Em agosto de 2014 e abril de 2015, um restaurante de Nova York serviu caldo do mesmo ensopado perpétuo, um stock master, por mais de 8 meses. O que é um stock master? Em inglês é master stock. É só um master stock.
Não sei, isso daí não me... Pô, é uma sopa que eles fizeram de congelaram tudo? Daí não, né? Tipo, a sopa... Porque o importante dessa sopa é que a sopa que tu comeu ontem já não é mais a mesma, mesmo que ainda seja a mesma. É praticamente um filósofo no Rio essa sopa aí. Mesmo que seja a mesma, não é mais a mesma.
na verdade, acho que é cada...
Essa sopa é mais profunda que você.
Essa sopa tem... Provavelmente essa sopa tem mais história, mais contexto, mais detalhes do que tu. Olha só, eu não tinha encontrado a referência de caldo perpétuo na Wikipédia lusófona. Só que aqui ele cita o Stock Master, né? E aí, Stock Master na Wikipédia em inglês é Master Stock ou Master Sauce, que é um bagulho da culinária chinesa, entendeu? Foi isso que esse restaurante nova-iorquino serviu.
Uhum.
Que em português dá na Wikipédia pra um artigo chamado caldo perpétuo.
Menina!
Só que eu não sei por que isso, mas afinal de contas, é um caldo da culinária chinesa, nesse caso o Master Stock, Master Sauce, em português, segundo a Wikipédia, é caldo perpétuo. Originalmente ele não leva nem carne nem peixe, mas ele vai ganhando os sabores desses ingredientes à medida que ele é utilizado pra cozinhar. Ele é preparado fervendo em fogo brando e durante pouco tempo água, vinho chinês, anis estrelado, açúcar de pedra, casca de tangerina e outros ingredientes.
Pô, açúcar de pedra?
Açúcar de pedra é o que tá escrito.
Eu já vi açúcar de cana, açúcar de beterraba, mas daí de pedra?
Como é que os caras tiram da pedra, né, meu? Vou pesquisar aqui.
Pois é.
A Wikipédia não tem essa informação. Aí leva também molho de soja, que deve
aí
ser escuro concentrado.
Aí foi bem.
Aí, o que eles fazem? Eles cozinham a carne nesse bagulho e depois eles devolvem pra panela, entendeu?
Quem? A carne?
É, pelo que eu entendi é isso. Tipo assim, ó. Não, pelo que eu entendi é o seguinte. Tu cozinha a carne dentro desse caldo.
Ah, entendi. Tu cozinha a carne ali e depois
tu tira a carne.
Só a carne.
Isso. É. Uhum. E aí tu deixa que aquele caldo continua ali e tu continua cozinhando várias carnes ali.
Várias coisas.
Isso é o caldo perpétuo chinês.
Entendi.
Entendeu?
Pô, os caras são bons, hein?
Cara, não sei o que é pedra de açúcar, mas aqui ele não tá... O Google não tá me ajudando.
Açúcar de pedra. Ah, açúcar de pedra é pedra de açúcar. Açúcar de pedra é um açúcar em formato de pedra. É, não que o açúcar venha da pedra.
Como que ele é em formato de pedra? Ele é grande? Tipo, ele é uma pedra? Um marco
sei
de
lá,
pedra?
Deve ser tipo um cubo de açúcar. Açúcar.
Mas pedra... o cubo de açúcar
é
ele
só um jeito, é só um jeitinho de dizer, eu acho, açúcar. Pedrinhas de açúcar.
Bom... Lá. Isso aí é o caldo da culinária chinesa, certo?
É que nem sal a gosto, caso você não tenha descoberto até hoje, sal a gosto não é um tipo de sal, é tipo, quanto você quiser.
Assim como uma colher de chá de açúcar, tu não precisa preparar
não
o chá de açúcar.
Eu não faço chá de açúcar, é, isso me dá muito nó na cabeça. Colher de sopa de cebola, nossa senhora, quantas vezes eu já pensei que tinha que comprar uma sopa de cebola pra botar na receita.
Ai, ai. Gente, o restaurante Watana Panit, em Bangkok, na Tailândia, ele continua a manter continua mantendo o mesmo caldo perpétuo há mais de 47 anos.
Arrasou!
Parabéns aí. E um lote de pot au feu foi mantido como ensopado perpétuo em Perpignan. Onde é que fica isso? Perpignan.
A famosa região de Perpignan em Ah, é a famosa, sabe, né? Aquela região ali de Perpignan.
Da França.
França, grande França.
Aí.
Nunca errou.
Tá? Ele foi mantido desde o século XV, certo? E ele só foi desmanchado na Segunda Guerra Mundial, porque ele ficou sem ingredientes por causa da ocupação alemã.
Eita, nós!
A gente teve um ensopado perpétuo existente no mundo desde os anos 1400 e tanto.
Cass.
Até os anos 1940, tá ligado? O bagulho foi mantido e foi utilizado pra servir pessoas.
Meu Deus do céu. Eu tenho muita dificuldade pra não fazer cada vez que eu penso nesse negócio.
Não, cara, mas se tu for parar pra pensar, ele sempre vai ter um pouquinho de podreira e não tem problema.
Não, eu acho que eu queria dizer justamente o contrário. Ele se renova, né? Mas...
É que a quantidade de podreira vai ser pouca. Ele não se renova... Tipo assim, ele não se renova tanto quanto tu botar fora... E começar do zero.
É,
entende?
É.
Só que ele se renova bastante, o suficiente pra não fazer mal. Deve fazer super bem, na verdade.
Mas tem que torcer pra mexer bem, assim, pra pessoa
isso
que prepara mexer,
baixo,
mexer bem, pra tá sempre se renovando, assim, porque quando a pessoa não mexe muito, assim, tem uma parte lá que
e
tá há 50 anos.
E eu acho que o legal deve ser com uma panela não muito grande. Porque com a panela muito grande também deve ter, tipo. Deve ficar muita coisa, deve ficar muito antiga. Uma panela menor que tu renova com mais frequência
deve ser
melhor.
Não, eu acho que tem que ser uma panela mediana. É que depende também do número de pessoas que vai comer aquilo ali, né?
Isso, cada pousada deve ter uma panela que serve pra aquela panela. E aí, cara, eu acho que isso inclusive talvez faça bem pro microbioma, pra tua microbiota do intestino, pro sistema imunológico. Bem interessante, na verdade, o conceito aí de sopa perpétua. Ele meio que joga no lixo essa fixação por limpeza que a gente tem na comida.
É.
Não, é importante tu evitar uns bagulho tenebroso.
Eu só queria dizer aqui, ó, que o Tibico e a Rádio Armazém não se comprometem aí se você pegar uma bicheira depois,
isso
entendeu?
Aqui, o que vai
por
ser...
ficar cozinhando feito porco aí tudo doido, não. Lava as mãos antes de cozinhar, essas
não,
coisas aí. Não vai ficar fazendo loucura e dizer depois que foi a gente que disse pra te fazer.
Isso, mas assim, isso, não considere isso um conselho de alimentação, tá? Mas olha só, não sendo tipo um bagulho podre, literalmente que ficou, por exemplo, fora da geladeira por horas, exposto ao sol e tal, às vezes dias, tá ligado? Tipo assim, tu pegar um bife e tu deixar ele, tipo, no chão por umas 2 horas, já é o suficiente pra ele tá ruim e já te causar mal, entendeu? Eu acho.
Não sei, não sou uma pessoa sabida das carnes.
Eu não comeria. Mas se o bagulho tá ali, é fervido, de tempo em tempo ferve de novo, ou mesmo fica fervido constantemente, tá ligado? Se eles vão adicionando coisa de novo o tempo inteiro, a gente já viu que funciona. Aqui é o caso do ensopado perpétuo.
Eu acho que principalmente pelo fato de ferver, né, é uma coisa que me dá alguma segurança, assim.
É, mas aí aproveitando aqui uma questão de conhecimento. Eu não sei quão certo tá isso aqui, tá? É um conhecimento popular um pouquinho melhor do que o conhecimento mais comum, mais senso comum. Porque eu acho que eu já vi sobre isso em algum lugar. Me corrija se eu tiver errado lá em @tibicoaltair, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou tibicoaltair@gmail.com. Existe uma diferença bem importante entre infecção alimentar e intoxicação alimentar. A infecção alimentar é quando a gente come uma bactéria, ela sobrevive ao nosso suco gástrico, que já é um bagulho raro. A salmonela, por exemplo, é um bagulho que sobrevive.
Bem louca.
E aí é tricério, tipo assim,
não
pode...
Mas a salmonela ela é louca, né?
A salmonela é
mas
louca.
Ela não sobrevive à temperatura, né? Então,
mas olha só, vamos supor que tu serviu um caldo de um ensopado perpétuo numa tigela. Aí o cliente da última hora disse assim, tem como quebrar um ovinho aí?
Ai, que nojo.
Porque tem gente que faz.
Que nojo, 10 vezes, que nojo. Olha, o sujeito que quebra um ovo na sopa. Nossa, meu senhor, olha, pelo amor de Deus. Daí fica aqueles pedacinhos de ovo, assim, ó. Tudo empedaçadinho, um monte de... Olha, nem vou dizer... Nossa senhora. Não, aqui não. Oh, que nojo.
Então, imagina que tu tá numa taberna medieval e o cara pede pra tu quebrar um ovo na sopa, tu já serviu ela.
Eu corro pra fora da minha taberna.
O cara já tá comendo, assim, tá ligado? Tipo, ele só pede o ovo ali rapidão. A sopa já não tá mais fervendo. Ela ainda tá quente, mas ela já não tá mais fervendo. Esse cara pega uma salmonela e vai passar muito mal, entendeu?
Vai dizer ainda foi o caldo, ficando essas nojeiras aí.
Vai ficar me espalhando fake news sobre o meu caldo por aí.
É. Ah, ora.
Não é o caso, por causa que aí é uma intoxicação alimentar, é uma infecção alimentar, entendeu?
Exatamente.
Isso difere da intoxicação alimentar, porque, por exemplo, se tu pegar uma sopa que tá ficando podre, por exemplo, tu deixou a sopa em cima do fogão, tá? Por, sei lá, um dia inteiro. Tu fez ela hoje no almoço e tu vai esquentar ela pro almoço amanhã, entende?
Uhum.
Tá um dia quente, as bactérias estão se proliferando por ali, e as bactérias, à medida que elas vão consumindo os nutrientes da sopa, elas vão soltando toxinas. Tu vai fervê-la de novo, por mais que tu mate as bactérias, ainda vai ter
Ficar
as toxinas
tóxico,
que elas produziram. Então tu vai consumir aquilo, não vai causar uma infecção, mas vai te fazer, tu vai passar mal pra caralho por causa da intoxicação, entendeu? Então essa é a diferença de comer um bagulho infectado.
Isso é o que tu tá dizendo,
tóxico,
né? Lembrando que a fonte não é a fonte, é a voz da minha cabeça.
Isso. Eu não sou nenhum especialista no assunto.
Vozes da tua cabeça, que as vozes da minha cabeça não falam esse tipo de coisa.
Eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu já vi sobre isso em algum lugar. Tipo, não é um bagulho que eu tirei da minha bunda, entendeu? Eu só não tenho a referência correta agora. Não me leve a mal. Ai, ai, ai. Mas assim, de 1400 até 1940 durou um ensopado perpétuo, tá bom? Então, crianças, fiquem à vontade pra fazer ensopados perpétuos aí na sua casa, só que não.
Evite. Até porque com o preço que tá o gás, não sei como é que alguém vai conseguir só um multimilionário pra conseguir manter um ensopado
perpétuo.
Mas então,
tá aí uma coisa que não ficou clara pra mim até agora, que é, ele é fervido, tipo, só no horário da refeição? Tipo assim, vamos servir o almoço,
mas
ferve
um fogão, mas igual um fogão a lenha, daí tu deixa sempre ali meio ligadinho, entendeu?
Se tu tem uma...
Talvez em alguns momentos bota pra...
Bota mais lenha.
Pra ficar mais louco, assim. Durante o dia deixa mais devagarinho, entendeu?
Se tu tem uma pousada... Cara, tu já não lava a panela, entendeu? Então, muito provavelmente, tu não limpa o forno também. Tipo, eu diria que tipo, provavelmente, tu só vai tacando mais lenha no fogão, no forno. Tu deve limpar de vez em quando, talvez. Mas não grandes coisas também. Bom... Vários ingredientes podem ser usados em um ensopado perpétuo. Por exemplo, tubérculos e tubérculos.
Ah, e tubérculos?
Tubérculos pode também, sabia?
Ah, muito bom.
Deixa eu
gosto sempre de colocar um pouco de tubérculos.
Olha só, aqui a Wikipédia, qual que é o problema, né? O Google Tradutor traduziu root vegetables como tubérculos e tubers como tubérculos também. Qual que é a diferença de root vegetables para tubers? Root vegetables, tá? São, por exemplo, cenouras, que não são tubérculos.
Não são.
Entendeu? Que mais que são... São vegetais que são raízes e que não são tubérculos. Vários. Confia em mim, são vários.
Tipo, muitos.
Gengibre, cenoura, dos exemplos que eu tô vendo aqui, rabanete, tá? Vários aqui não são tubérculos.
Gengibre?
alguns são tubérculos. Por exemplo, batatas são tubérculos. A gente sabe sobre isso. Também são tubérculos o cará ou o inhame, ok?
Inhame, nunca comi inhame.
Nunca comeu inhame?
Nunca comi.
É um tubérculo.
Ah, então nem preciso comer, agora eu já sei como é que é.
Aqui diz a Wikipédia que tubérculos são diferentes de raízes tuberosas, como a batata doce, a beterraba, a cenoura e a mandioca. Essas todas são raízes tuberosas, entendeu?
Não confundir.
Então, mandioca não é tubérculo.
Batata.
As raízes tuberosas armazenam seus nutrientes na própria raiz, que é muito mais desenvolvida que a dos tubérculos. E elas também se diferenciam de bulbos como cebolas e alho, que também fica embaixo da terra, né? Que apesar de usarem parte do caule, também usam folhas modificadas, conhecidas como catáfilos, para armazenar nutrientes. Claro, essa é a diferença. A batata, por exemplo, que é um tubérculo, ela é um bagulho que cresce no meio da raiz. Tu entendeu?
Sim.
Já as raízes tuberosas, tipo a batata doce, a beterraba, etc., ela é a raiz.
A raiz, uhum.
Saca? E ela é, tipo, muito mais eficiente em guardar nutriente, coisa assim, do que a batata, por exemplo.
Tá, né?
E a cebola e o alho... Cara, qual que é a moral da cebola e do alho?
A cebola e o alho, quem somos nós pra julgar, né?
A cebola e o alho são bulbos, ok? Bulbos são um tipo de órgão vegetal de algumas plantas perenes, que inclui uma parte correspondente ao caule, então tem caule ainda, geralmente de forma discoidal, da qual partem raízes e folhas modificadas escamiformes, caralho, que linguagem simples, que servem como órgão de armazenamento de nutrientes, que servirão à planta durante a época desfavorável, em que perdem a parte aérea, perdendo, portanto, a capacidade de realizar fotossíntese. Basicamente é isso, tanto a cebola quanto o alho servem, que nem a batata e que nem as raízes tuberosas, para armazenar nutrientes E pra usar mais tarde.
E pra usar mais tarde, no caso, temperando feijão.
É, em certo sentido é isso. Pra ser usado mais tarde por outra espécie.
Tu vê, né? A gente escolheu dois bulbos pra ser a base da culinária.
Dois bulbos. É que, cara, como é que o bagulho é tão saboroso, né? Como é que um bagulho, a planta pensou assim, ah, isso
porque
aqui é um
bagulho. A fruta a gente já sabe que faz parte da malandragem dela, ser gostosinha.
Isso.
Agora, o bulbo tipo não tava assim, na intenção de ninguém comer ele.
Mas eu me pergunto, como é que a planta olha aquelas moléculas que são, tipo, saborosas e aromáticas e gostosas e decide, não, essas aqui eu vou deixar aqui no meu bulbo.
Ah, vai.
Sabe, tipo, por que ela passa isso aqui? Eu vou guardar pra mais tarde.
Vai ver, tava tentando, pensando, esses humanos tão aí pegando todos os negócios, quer saber, eu vou botar abaixo da terra, desgraçado não me pegar, não deu, pegaram igual.
E olha só, me ocorreu um negócio aqui agora, as frutas, elas são gostosas, tipo, realmente, certo?
Uhum.
Os bulbos, eles são terríveis, eles são muito ruins, cruz.
É verdade.
Tipo, cebola e alho são dois bagulhos horrorosos. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre me coloquei
e
pra
eles
pensar.
São gostosos culturalmente, né? Porque gostar de cebola e alho como tempero é algo cultural
será?
Também, né? É.
Tá aí uma pergunta que a gente pode responder.
A Rainha Elizabeth, sabia? Não gosta de alho. Nada...
Sim, porque ela é de outra cultura, né? Ela é berbere.
Ela é reptiliana.
É assim, ela é reptiliana.
Não, mas ela realmente não gosta de alho e nada lá faz alho.
Não que a Rainha Elizabeth seja da mesmíssima cultura que a gente, mas ela é ocidental.
Será que ela gosta de alho poró?
Alho poró não é alho. Alho poró é um bagulho completamente diferente, cara. Talvez ela goste.
Quiche de alho poró, será que entra lá no castelo?
Entra?
Não sabemos.
Eu acho que entra. Calma, eu vou falar um negócio.
Maionese de alho, não entra lá.
não entra.
Como é que ela come uma batatinha ali, o hambúrguer?
Não come com maionese de cebolinha.
É.
Cebolinha é o alho poró do cebola?
Ah, com certeza.
Aí eu te peguei, né?
Uhum.
Tipo, cebolinha está para cebola, assim como alho poró
Exatamente.
Está para alho. Porra, boa essa, né?
Aí foi bem.
Agora, olha só. Isso é uma coisa que eu sempre me pego pensando, às vezes eu reflito sobre isso. Eu acho que eu nunca mencionei sobre isso no Tibico, se mencionei já, eu vou repetir. Imagina o primeiro sujeito que viu uma cebola e decidiu que rolava comer o bagulho. Tipo, o cara, ele tipo, tirou a cebola debaixo da terra e ele provavelmente deve ter tentado abrir ela. Já tá chapado.
É, quanta coisa, tipo, já em estados alterados eu não fiz, depois pensei, meu Deus, por que que eu pensei isso? E aí, vai ver.
E cebola é um bagulho ruim, tipo, quem é que pegou uma cebola e botou ela no fogo, tá ligado? Tipo assim, o cara deve ter pensado, caralho. Ah, e o cara deve
Às
ter pensado.
Às vezes deixou cair.
O cara deve ter pensado, caralho, isso tá ruim. E aí, tipo, tocou no fogo pra alimentar o fogo, entendeu?
Aham. Uh-huh.
E aí depois ele pensou, putz, tô com fome. E aí ele viu que tava cheirando bem e comeu. Aí, pô, deve ter sido isso, deve ter sido isso.
Foi isso.
Ai, ai, vários ingredientes, como eu tinha lido já, vários ingredientes podem ser usados numa sopa perpétua, como, por exemplo, qual que é a palavra mesmo? Em português, pro negócio? Raízes tuberosas, certo? Como, por exemplo, raízes tuberosas e tubérculos. Cebolas, cenouras, alho... pastinaga... Nabo, etc. O que é uma pastinaga?
Ah, a famosa pastinaga, né?
A pastinaga, também conhecida como xerovia.
Não é xerovia.
Tá aqui, ó.
É xerívia.
Xerovia, tá escrito aqui.
Não, é xerívia.
Cara, tá escrito xerovia.
Não, mas isso aí tem na... Eu jogo Stardew Valley, tem no Stardew Valley.
Tem no Stardew Valley, tá. Então explica o que é isso aqui, é uma cenoura?
Não sei, eu só planto.
A xerovia, ou... Como é que é o nome?
Xerívia.
Ou pastinaca... É uma raiz que se usa como hortaliça, relacionada com a cenoura, embora mais pálida e com sabor mais intenso do que esta, tem cultivo que remonta a tempos antigos na Eurásia. Antes da introdução da batata, a xerovia era um dos alimentos que ocupavam o seu lugar. Em Portugal, é cultivada na região da Serra da Estrela e na zona de Corvilhã. Pô, fiquei com vontade de comer uma xerívia agora.
Curioso,
mas é mais gostosa que a cenoura.
É uma das primeiras coisas que vem lá, a sementinha, tu começa o jogo e vem... Acho que umas 10 sementinhas de xerívia.
Por que que a gente come isso ao invés de comer cenoura, se isso aqui é melhor que cenoura? Quer dizer, talvez não seja melhor.
É.
Né?
Melhor é muito relativo.
Bom, além de pastinaga, ou xerívia, ou quais são os nomes que o bagulho tem? Parsnip em inglês, ou pastinaca. Também vai na sopa perpétua várias carnes e carnes de caça. E aqui tem uma diferença no inglês também. Pô, Tibico tá virando uma aula de inglês quase.
Olha aí.
Porque a gente fica comentando mais inglês do que qualquer coisa.
Exatamente.
Veja bem, é a diferença entre meets e game. Os caras chamam game de caça, tá ligado? Game é uma palavra, game meets e tal, é uma palavra pra carne de caça. Na cultura popular. Menções na cultura popular da sopa perpétua. O William Gibson.
Famoso, certo? William Gibson.
Lembra do Will? William Gibson, autor do Neuromancer. Ele... Eu li isso, tá? Eu não lembrei de cabeça quem é o William Gibson, admito. Eu tive que catar aqui na Wikipédia. O William Gibson, famoso autor do Neuromancer, ele faz uma referência à sopa perpétua na ponte. É servido na ponte. Ponte, pelo que eu entendi, é um lugar lá do romance.
Não, ponte, Idoru. Ponte, aí essa aí eu sei.
Não, pô.
Ponte. Essa aí, essa daí tá dada.
O Idoru é o segundo livro da trilogia Bridge. Ah, não. Bridge é a trilogia, tá certo? Idoru é um romance de ficção científica ambientado num futuro pós-moderno, distópico e cyberpunk. Pós-moderno? Tipo, o que é um futuro pós-moderno? É, segundo a Wikipédia, é um futuro pós-moderno, tá? Um dos principais personagens, Colin Lana, e tem um talento para identificar pontos nodais análogo ao de Gibson. Aí ele explica aqui. Bom, não é o assunto do tema de hoje, a gente não vai ler sobre William Gibson, tá? Nas Crônicas de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, a Arya, ela come numa pousada servindo um ensopado perpétuo, no qual ela contribui com um pombo, enquanto ela mora nas favelas de King's Landing após as ações de A Guerra dos Tronos.
Isso
favelas,
aí.
Né? Como é que isso tá em tá slums no inglês? Slums. Slums no inglês. Tá? Essa aí, esse aí é
o delicado sabor do pombo ali.
Isso, tu chega com um pombo no bar e tu fala, olha, eu não tenho...
Dinheiro, mas tenho
mas
um pombo.
Mas tem um pombo. Aí eu te dou um pombo, tu mete o pombo no teu ensopado perpétuo e...
É, mas me dá um pouco antes de pôr o pombo.
Isso,
por
claro.
Favor, se puder.
O pombo, não. Eu acho que os caras devem botar no ensopado perpétuo uma meia horinha antes de servir ele, né? Tipo assim, ah, daqui a pouco vai ser servido o almoço. Aí tu para, bota as coisas novas nele e espera uma meia hora.
Espera um tempo, né? Eu
cozinha por
sim,
uma meia hora.
É. Ou uma xerívia, né? Chega lá e diz, ó, tô aqui, uma xerivinha, bota aí no ensopado. Já é.
Olha só, artigos, ela acabou o artigo do ensopado, tá? Do ensopado perpétuo.
Acabou o ensopado perpétuo? Isso
não
nem faz sentido.
Não acabou o ensopado perpétuo. Tem alguns artigos relacionados aqui que podem ser interessantes, vamos ver eles. Por exemplo, bigos, sabe o que é bigos?
No meio da barriga. Tem bigos nas pessoas.
Pra quem não sabe, quem tem um único bigo, a gente chama ele de umbigo. Pessoas que têm dois bigos, a gente chama de dois bigos, né? Mas olha só, a gente não comentou sobre a massa madre.
Por favor.
Deixa eu achar aqui sobre a massa madre aqui no Wikipedia. Vai explicando aí pro sujeito aqui.
Bom, a massa madre, ela consiste basicamente em uma coisa que se parar pra pensar meio nojenta, assim, né? Mas é legal e faz bons pãezinhos, então... Mas é tipo fermento. O quê? O que tá rindo?
Nada, eu tô gostando.
Não, é que eu acho que, se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com, tipo, não tinha fermento industrializado. Então, tipo, fazia fermento dos... Tipo, existem leveduras e coisas que fermentam na natureza, sabe? Tipo, no meio da... Tu mistura farinha com água e ali, tipo, por contaminação, sabe? Já tem
sim.
Coisas que fermentam. Então, tipo, são fermentos selvagens. E aí eles vão fermentando ali, daí e eles se criam bastante ali, daí tu pega um pouquinho pra botar no teu pão que tu tá fazendo e alimenta eles com um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de açúcar, sei lá.
Ó, pelo que eu pesquisei aqui, eu encontrei na Wikipédia sobre fermento natural, ou massa lêvida, certo? Só que ele não fala necessariamente sobre a massa madre aqui, só que ele fala sobre essa coisa do fermento natural. A massa lêvida é uma massa fermentada através de lactobacilos e leveduras presentes naturalmente no ambiente nos grãos do cereal do qual a farinha foi feita. A massa lêvida caracteriza-se por um azedume suave que não se manifesta na maioria dos pães feitos com fermento de padeiro, tá?
Uhum.
É aquele azedinho. Só que pelo que eu entendi do que tu falou, a massa madre é tipo, tu faz isso uma vez
e
aí tu só alimenta.
Vai tirando um pouquinho
e botando mais.
É.
Tu vai tirando e botando igual a sopa perpétua.
É.
Só que tu faz isso uma vez só, tipo, tu faz esse fermento uma vez só e deixa.
Exatamente.
Tá legal, muito bacana. Parabéns aí pra quem trabalha com massa lêvida.
Grande massa madre.
Certo? Não confundir, por exemplo, com o cocido madrilenho. El cocido madrileño.
Ah, o famoso cocido madrileño.
O cocido madrileño. Ele é uma sopa, um ensopado tradicional à base de grãos de Madrid na Espanha, certo? Um prato substancial preparado com carne e legumes, o mais popular durante o inverno, servido durante o ano todo em alguns restaurantes.
Grãos de Madrid, parece que Madrid é uma coisa... É tipo milho.
Tá, não, é uma tradução, obviamente, que tá toda bugada aqui, né? Não tem nada a ver com grãos de Madrid. É de grão de bico, certo? Só que eles são... Só que a sopa é de Madrid, entendeu?
Sim.
O que é de Madrid não é os grãos, são a sopa.
Não, talvez os grãos, inclusive, eles sejam de Madrid,
né?
Eles
são da região,
pelo menos, se foram plantados ali, talvez sejam. Mas a planta que deu origem não é o...
Inicialmente, esse era um prato para pessoas humildes, mas ele começou a subir na sociedade graças à sua inclusão nos cardápios dos restaurantes. E o grão de bico foi incluído na Era de Cartago, mais tarde usado na Era Medieval da Espanha. Esse é um prato normalmente consumido no inverno, nos meses frios do ano. O que que eles têm a ver? Ah, tá, era um prato tipo medieval, assim, tipo...
É, era uma coisa assim, meio lá na taberna, entendeu?
Isso, é prato de coisa de taberna.
Isso aí é uma sopa perpétua com grão de bico. Só que feita todo dia, feita toda vez, entendeu?
As origens do prato são incertas, mas a maioria das fontes concorda que provavelmente foi criado durante a Idade Média como uma evolução do prato sefardita adafina. Pratos de cozimento longo eram indispensáveis para os judeus, pois permitiam refeições saudáveis durante o Shabat. Essas primeiras versões eram kosher, com ovos e sem carne de porco. Com o tempo, a adafina logo se tornou popular em outros lugares. Olha que interessante, o crescimento do antissemitismo e da Inquisição durante os séculos XV e XVI modificou substancialmente o prato, pois o medo de ser denunciado como judeu forçou cristãos e marranos, judeus convertidos, a se provarem cristãos, incorporando carne de porco nas suas refeições. Então banha, bacon, chouriço e morcilha foram adicionados ao prato.
Coitados, cara, né? Tipo...
Tipo, pra, eles estavam comendo uma... Eles curtiam uma culinária judaica, uma culinária hebraica, sei lá.
É, tem que botar... Vai, porco é um negócio gorduroso.
E eles botavam bacon só pra tipo, provar que não é judeu. Que bagulho nada a ver, velho.
É.
Então tá, né? Que a galera... A galera é chata,
tolerância
né,
religiosa é foda, né?
Tá, mas qual que é o bagulho? O bagulho é cozinhado lentamente? Essa é a pegada, eu acho.
Ah, antigamente tudo era cozinhado lentamente também, né? Não tinha como fazer de outro jeito mesmo. E também não é como se tivesse pressa também, né? Pra fazer, pra fazer rápido.
É, não achei nada específico aqui, tá?
Não tem velocidade, não descreve a velocidade nesse artigo do Wikipedia.
A Pepper Pot da Guiana, ok? Aqui tá como pimenta da Guiana, mas o nome é Pepper Pot no inglês, tá? Ele é um prato de origem ameríndia popular na Guiana, tradicionalmente servido no Natal e outros eventos especiais junto com frango ao curry e arroz cozido. A pimenta é um dos pratos nacionais da Guiana, só que assim, ó... É tipo uma sopa de pimenta, tá ligado? Tipo, tu tá olhando...
Não, é,
figura...
veja bem, não é sopa com pimenta.
É sopa de pimenta, exatamente isso.
Também só isso pra te sentir bruxo e comer frango com curry, pra sentir outro gosto, colocasse qualquer outra coisa, não ia dar nada. Daí tem que botar a sopa de pimenta. Né?
Olha só, é carne cozida, aromatizada fortemente com canela, caça-ripe, que é um molho feito de mandioca, e alguns ingredientes básicos, incluindo pimentas caribenhas, certo?
Nossa, isso deve ser bem bom. Eu nem como carne, mas isso deve ter um cheiro, deve ter cheiro,
deve
assim,
ser, imagina,
bom,
cara, né? Tipo, canela com curry, tá ligado? E canela em comida salgada é um bagulho
deve,
tão interessante.
Deve
né?
ser aquele tipo de coisa que, sei lá, tu chega no restaurante lá na esquina e tu já tá sentindo o cheiro, assim, e tu vai indo igual um desenho animado pelo cheiro, sabe?
Ó, esse prato é geralmente reservado para ocasiões especiais porque precisa cozinhar por várias horas. E principalmente é comido no dia de Natal ou durante a temporada de férias de Natal, às vezes no Boxing Day. Não sei o que é Boxing Day, mas tá aí. Ah, o dia de abrir presentes, tá? Ah, olha só que interessante. Será que a gente vai lentamente transformar feijão e o ato de cozinhar feijão, que é o tipo de coisa que a gente faz, sei lá, no domingo, ou uma vez por semana só, dependendo do hábito, do ritmo da família, talvez até menos ou mais, numa coisa assim especial, à medida que a gente mais for comendo porcarias? Eu sinto que pra mim cozinhar feijão é um dia especial pra caralho. Tipo, eu preciso me planejar pra cozinhar feijão. Eu não cozinho feijão toda segunda, tá ligado?
É.
Ai, ai, tá?
Oh,
essa é a Pepper Pot, tá? Descreve aí a imagem aqui pros nossos ouvintes, Emanuel.
Tem pimenta, tem carne. Tá num pote.
E é escuro.
É.
E é engraçado porque tem um garfo junto. Bom, é que é um molho, né? Tipo, é carne com um puta de um molho. É um pote ao
fogo. E depois qualquer coisa tu toma, vira cumbuquinha ali e toma. Então não é problema.
Isso, tem uma cumbuca ali pra tu virar se quiser.
É.
Bigos, tá? Que não tem nada a ver com o buraco que a gente tem na barriga, ok? Ou talvez tenha, na verdade, não sei. Muitas vezes traduzido para o inglês como um ensopado caçador, é um prato polonês de carne picada de vários tipos de cozidos, como chucrute e repolho fresco picado. Ele é servido quente, pode ser enriquecido com legumes ou especiarias ou vinho. Originalmente da Polônia, o prato também se tornou popular nas áreas da vasta comunidade polaco-lituana.
Ele tem uma variedade de coisas que as pessoas meio que vão botando na panela e vão fazendo sei que lá, né?
É que é massa comer uma mistureba, né? Meu, mistureba é um bagulho legal de comer,
meio,
fácil.
E meio que facilita, assim, um pouco a vida também, isso. Porque tu não precisa ficar ali cuidando ponto, não sei que lá, né? Tipo, tu vai fazendo outras coisas ao mesmo tempo.
Olha só, parece que no alemão arcaico, beigus significa molho, tá bom? Só que não se sabe direito a etimologia, porque no italiano biguta significa panela pra cozinhar sopa.
Ah, tu vê.
É possível que seja uma derivação do alemão também. Então tem várias origens aí do porquê que... Do que é o bigos, tá bom?
É.
No inglês é o que o nome disso aqui, meu Deus?
E não esquece de lavar os seus umbigos, né?
É, lave o umbigo, bem bonitinho. Umbigo
não
é
tem muito
fede.
A ver com o assunto, mas... Não, o umbigo não fede.
Ah, se tu deixar, tipo assim, ó... A minha mão, o meu braço, meu... Tipo assim, ó, o meu... Como é que chama essa parte de dentro aqui do cotovelo?
Braço?
Não, a parte de dentro do cotovelo, tipo o sovaco do cotovelo, sabe?
Ah,
tipo, o sovaco está para o ombro.
O lugar onde tira sangue.
O lugar onde tira sangue, uhum. Isso. É um lugar propenso a feder, por exemplo. Tá? Não, pô. É um lugar. Presta, vamos lá, calma. Propenso anatomicamente a feder, não é? O meu nunca fedeu. Vamos lá, é justamente isso que eu quero falar, tá? O sovaco, por exemplo, fede, ok? Porque ele tem glândulas sudoríparas, né?
Ok.
Já o sovaco do cotovelo não fede. Porque ele não tem glândulas sudoríparas.
Ok.
Então tem vários lugares do corpo que não fedem, que parecem que poderiam feder, mas não fedem. Exemplo, o sovaco do cotovelo. Não, o sovaco do cotovelo.
Ok.
Se tu ficar sem tomar banho 2-3 dias, o teu sovaco do cotovelo não estará fedido.
É.
Não vai estar fedido, não vai estar.
É, ou também vai ter outros fedores tão piores que tu não vai perceber, né?
É, exatamente isso. Beleza, não vai estar fedido igual, por exemplo, teu sovaco, etc e tal. Só que o umbigo, meus amigos...
O teu sovaco...
O umbigo e atrás das orelhas passa despercebido. São dois lugares que, tipo, se tu não presta atenção, eles estão fedidos antes que tu imagine. É verdade, tô falando
é
sério.
É bom que a gente ficou falando sobre sopa de 500 anos na mesa sopa e agora estão de umbigo fedido.
É, fiapinho.
Uma delicinha de programa pra ouvir comendo.
Fiapo de roupa que fica preso dentro do umbigo.
Oh, isso aí é uma nojeira, isso daí, se o sujeito chegou nessa situação, assim, ó.
Isso é bem fácil de chegar, na verdade, tu tá exagerando.
Claro.
Fiapo de roupa que fica preso dentro do umbigo e aí tu bota dentro do umbigo e tira, é um dos melhores ingredientes pra sopa perpétua.
Que nojo, meu Deus, ai, com licença, eu preciso lá vomitar.
Aí tem toda uma história do bigos, tá? Basicamente ele é um prato medieval também, é uma sopa medieval, essa similaridade, tá? Parabéns aí pro bigos, tá? Ah, e aqui vem um que eu queria conhecer, que é a olha podrida. Olha podrida. E é do espanhol, tá? Olha podrida.
O nome já tá sugerindo, né? Tá dando a dica.
Literalmente pote podre, embora podrida seja provavelmente uma versão da palavra original poderida, por isso poderia ser traduzido como pote poderoso. Olha só. Poderoso e podre estão relacionados no espanhol. Muito interessante. É um ensopado espanhol, geralmente feito com grão de bico ou feijão, carnes variadas como porco, vaca, bacon, perdiz, frango, presunto, salsicha e legumes como cenoura, alho poró, repolho, batata e cebola. É tradicionalmente preparado numa panela de barro durante várias horas, comido como prato principal, às vezes como prato único, às vezes ingredientes separados. Uma especialidade da cidade de Burgos, tá certo?
Tá, né?
Tá, então nem é podre, na verdade. Tipo, essa aqui é uma que, por exemplo, não é podre.
É, eu achei que ia ficar podre, mas não, nem ficou podre.
É, não, essa aqui, por exemplo, não envolve ficar podre.
É.
É só porque a palavra...
Nome enganoso, propaganda enganosa. É.
A palavra, os caras, tipo, era pra ser sopa poderosa.
Imagina o cara indo lá no balcão começando a reclamar. Eu achei que a minha sopa ia vir podre e não veio.
Não veio. Bom, tem gente que gosta de queijo podre, né?
É o bom e velho, né?
Eu gosto, gosto.
Gosto.
Então, na festa de 100 episódios de Tibico Altaíro vai ter queijo podre pra todo mundo.
Alegadamente.
Boa noite.
Boa noite.